Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Respostas tortas, mas só como tema, começa mais uma edição do Porque Sim Não É Resposta. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e connosco está também, claro, o Eduardo Sá. Boa semana.
Olá, Eduardo. Olá, Ana Filipa.
Olá, Ana Filipa. Olá, Ricardo.
Oh, Eduardo, vamos falar precisamente disto, de respostas tortas ali pelos 12, 13 anos, começam a tornar-se mais comuns, mais frequentes, e eu pergunto-lhe isto, pré-adolescente e respostas tortas é como outono e folhas a cair, não é? É certinho, vai acontecer sempre.
Não.
Ah.
Isso soou uma resposta torta, Eduardo.
Quer dizer, eu achava ótimo que respostas tortas e adolescência ou pré-adolescência fosse tipo outono e folhas a cair. O que se passa é que as respostas tortas surgem muito antes da pré-adolescência. Bom, e depois se nós formos ver ao tipo de respostas que às vezes os pais dos pré-adolescentes dão um em relação ao outro, às vezes eu tenho a impressão que os pais são os verdadeiros campeões das respostas tortas, Ana Filipa. E portanto, até nisso os pais dão mais exemplos do que eventualmente eles gostariam de dar. Mas que dão respostas tortas a torto e direito, ui, dão e de que forma?
Então, Eduardo, as respostas tortas são bem-vindas?
Ricardo, vamos cá ver. De um certo ponto de vista, uma resposta torta pode ser uma forma quase de interpelação ao governo, está a ver?
Exato, exato.
Naquele registro do género, se tu estás à espera que eu aceite o orçamento do Estado sem te dar luta, vamos aqui chutar à barra, chutar para fora e vamos, e logo se vê. E portanto, às vezes serve um bocadinho como uma interpelação, às vezes serve também para nós ficarmos um pouco mais aliviados com a nossa bilis, porque não fazemos o estardalhaço de todo o tamanho. Mas às vezes é uma resposta torta, é como dizer a um filho, olha, vai lá dentro ver se eu lá estou e outros tipos de coisas.
Mas
eu também entendo que... Diga.
E ele perguntar se isso é a forma natural de assumir o papel do chato em vez do querido pai ou querida mãe. É isso?
Também. Mas às vezes nós damos respostas tortas porque estamos parvos nesse dia, porque não temos coragem de assumir as nossas guerras ou as nossas lutas com quem devíamos fazê-lo. E, portanto, quem está mais à mão e garantidamente estará sempre mais disponível para fazer uma parvoíce acabam por ser os nossos filhos, portanto, dão-nos uma ajuda preciosa, porque perdidos e achados, pronto, mimamos-los com algumas respostas tortas e fazemos-lo, aliás, muitas vezes, e de forma injusta. Mas pronto, depois de o fazermos, já está feito e temos sempre a ideia que eles nos desculpem, seja como for. Às vezes as respostas tortas não são só uma interpelação, são uma forma que fica ali a meio caminho entre sermos capazes de dizer as coisas sérias, olhos nos olhos, e não as dizermos. E, portanto, às vezes as respostas tortas são uma maneira de nós ficarmos para dentro a rir com algum sarcasmo do género, vejam lá como é que eu arrumei com esta resposta, enquanto que a outra pessoa simplesmente só fica um bocadinho perplexa porque nós fomos parvos ou mal educados, ou isso, portanto, nem sempre as respostas tortas são efetivamente uma resposta que se preze. Eu não recomendo, mas quem é que não as pratica muitas vezes?
Eu não estou a pensar em ninguém, assim, em ninguém em particular.
Eu também não, Ricardo.
Mas trabalhar com certas e determinadas pessoas, às vezes...
Bom, ai, não faço ideia do que estão para aí a dizer, mas...
Bom, Eduardo, vamos avançar.
Não, mas continua, por favor.
Não. Vamos avançar. Mas nós, por exemplo, vemos às vezes aqueles miúdos pequeninos, 3 anos, 4 anos, que dão uma resposta torta e toda a gente acha muita graça, não é? É irresistível ver uma criança com uma resposta torta. Deve ser repreendida ou não?
Mais ou menos, não é? Às vezes as respostas tortas são uma maneira de nós percebermos que os nossos filhos têm... são mesmo acutilantes e fazem uma leitura tão adequada daquilo que está em cima da mesa que ali, muito pequeninos, têm um jogo de cintura fora de lugar, passam por entre a chuva e chutam para golo debaixo do nosso nariz e não temos como não achar o máximo. Mas eu nunca me esqueço uma vez de um miúdo pequenino à minha frente, mas era um miúdo tão engraçado, com o cabelo todo em pé, com um olhar vivo, e que tinha um pai, pronto, assim, muito inseguro, que volta não volta, ficava muito suscetibilizado, porque andava sempre de volta deste rapaz, era pequenino ele, a perguntar-lhe se ele gostava mais do pai ou se gostava mais da mãe. E esta criança, que era deliciosa, respondia invariavelmente ao pai que gostava mais dos crocodilos. E o pai ficava sem jeito. Eu achava aquilo magnífico, porque um rapaz que desconversa desta maneira só pode ser super inteligente, tem uma dose de humor ainda sem ter descoberto ainda o que era o humor, e portanto às vezes as respostas tortas são uma maneira muito hábil de uma criança, e não só, nos arrumar, com nos embrulhar de uma maneira tão, tão sábia também, que às vezes nós, mesmo que nos queiramos zangar, escangalhamos-nos a rir, porque percebemos que ali, aquela criança, certamente será por ser nossa filha, tem, é inteligente, tem humor, tem todas as qualidades no lugar, é uma pessoa baba só de olhar para ela.
Oh, Eduardo, mas andam as respostas tortas a aparecer cada vez mais cedo e a desaparecer cada vez mais tarde, e é bom que assim seja. Tocava aí, o Ricardo deu o exemplo dos 3 anos, não é?
Ana Filipa, mais ou menos. Vamos cá ver, eu acho piada que de vez em quando se tenha, enfim, esta capacidade de pôr a mãe e o pai no lugar, se for o caso. Mas eu não acho graça nenhuma que as respostas tortas depois se normalizem. Quando a Ana Filipa começou a perguntar assim, olha, mas e na pré-adolescência isto não começa a ser vulgar? A Ana Filipa, estranhamente, começa, porque eu acho que os pais convencionaram que a adolescência é o sítio das respostas tortas. E em vez de fazerem aquilo que devem fazer, acham que a adolescência sem respostas tortas é mesmo outono sem folhas caídas. E, portanto, são condescendentes. Encolhem os ombros. É que é uma coisa inacreditável, não é, Filipe? Não é? Um filho responde-nos assim, é bom, a mostrar os pitons, como se diz no futebol. E a única coisa que uma mãe ou um pai respondem é com encolher de ombros e dizendo-lhes qualquer coisa como, pronto... E a idade parva da adolescência.
E às vezes sentem que falharam, não é? Porque também há esse lado. Há
sim,
mães e pais, portanto, que acham que falharam.
Não, eu acho que as respostas tortas têm que ser ali tributadas, como deve ser, para mostrar àqueles miúdos que muitas vezes até estão carregados de razão, às vezes os pais até merecem mesmo respostas tortas, mas calma, não se pode magoar a mãe e o pai, como se de repente não se magoam os amigos. Magoar a mãe e o pai é uma coisa absolutamente interdita, e portanto eu gostava que as respostas tortas não fossem vividas com uma certa normalidade e com um encolher de ombros, como muitas vezes são, porque de repente até parece que nós temos quase pedido desculpa por sermos pais e temos que tolerar todos os desmandos dos nossos filhos, como se no fundo não tivéssemos a legitimidade e a obrigação de os repreender. E portanto Eu acho que em relação às respostas tortas, os pais deviam pôr qualquer coisa do género, respostas tortas não, obrigado.
E quando os miúdos já são um pouco mais velhos, já têm 30, 40, 50, 60, e dão às vezes umas respostas tortas, essas respostas tortas são uma tentativa de arrumar um assunto de vez, ou é, então vou agora abrir a porta para termos aqui uma bela discussão?
Olha, as duas coisas, não é, Ricardo? Porque eu tenho a ideia que quando nós queremos discutir as coisas não damos respostas tortas. Claro que temos sempre dias e dias, e às vezes mal seria que junto das pessoas com quem estamos à vontade não tivéssemos, enfim, os nossos acessos de mau gênio. Mas eu acho delicioso que as pessoas, na sua sabedoria, distingam claramente o mau feitio do mau gênio. Porque o mau feitio é aquilo que muitas vezes nós sentimos nas pessoas mimadas. Era isso que um tal Ricardo Conceição queria falar de algumas pessoas que trabalham com ele. Malfeitio, Ricardo, malfeitio.
Malfeitio.
São aquelas pessoas que nós percebemos que são mimadas e que de repente estão num dia assim, assim, que de repente só falta terem uma t-shirt de cuidado, perigo, alta tensão, e nós só de olhar para elas até respiramos fundo e pensamos, é melhor estar calado.
Está a ficar tipo um clima coisas. Pesado aqui dentro do estúdio.
Vou repor a verdade.
É um doce. A Ana Filipe é um doce.
Pronto, eu não vou dizer nada.
Dizer, nós podemos dizer tudo e mais alguma coisa.
Podem.
Mas é diferente o mau feitio do mau gênio. O mau gênio é um pouco isto. São respostas tortas sobre respostas tortas. E, de facto, pronto, são incendiárias em muitos momentos. Nós temos a ideia que há pessoas que, antes de armarem uma grande discussão, nós tiramos-lhes medidas. Nós sabemos que quando elas começam a responder torto, seja a propósito do que for, que algures durante o dia vai dar uma grande confusão, e isso já é um mau gênio que vai muito para além daquilo que é sensatez, que equipa todas as pessoas com mau feitio, Ana Filipa.
Certo,
vamos
certo.
A falar agora do Ricardo Conceição.
Certo, é isso mesmo. Oh, Eduardo, e os
eu
miúdos?
Não tem nada a ver com isto.
É isso. E os miúdos, já que dissemos que, enfim, estas respostas tortas vão surgindo às vezes muito cedo, e o revirar de olhos, porque eu estava aqui a falar com uma mãe antes do programa sobre este tema.
Coisa.
E eu aquela coisa desculpa. Irritante de revirar os olhos cada mas vez que os pais dizem alguma coisa.
Mas esse é o meu emoji favorito.
Pronto, ainda bem. Ainda bem. E o que é que se faz, Eduardo? É deixá-los.
A mesma coisa, porque o revirar de olhos está um degrauzinho acima de uma resposta torta, está a ver? Já é uma forma ainda mais ostensiva, porque é um bocadinho depreciativa. O revirar de olhos tem um colorido desprezo, quase como quem diz, que é isto? E isso magoa, como é evidente, e portanto, numa circunstância clara como essa, mal seria que os pais não se zangassem. O revirar de olhos é uma resposta torta de nível superior, o superior entre aspas.
Pronto,
como se compreende.
Nunca mais uso esse emoji também.
Mentiroso, vai usar.
Ora, talvez.
Mas, Eduardo, e os pais, enfim, devem aceitar esta ideia de que, sim, vão ser chatos de serviço de vez em quando, mas lá está, há esse limite que não é possível ultrapassar. Mas todos os pais vão passar por isto, não é? Devem assumir isto como uma coisa normal.
Nós passamos por isto a partir do momento em que temos pessoas que amamos e convivemos todos os dias com elas, não é? O que não é habitualmente assim tão mau. O grande problema aqui é se chato significa protestar, fazermos de vítimas, etc., mas não sermos duros o suficiente. Então, chatos, de que é que vale sermos chatos? Não vale nada. E, portanto, numa circunstância como esta, é muito mais simples, seja com o pai da criança, seja com a criança, tenha a criança ali idade para ser pré-adolescente ou outra coisa qualquer. E é muito importante quando a pessoa, porque também tem direito a ser parva de vez em quando, só isto, mas quando uma pessoa pisa o risco e nos magoa com um olhar, com uma resposta torta, ou seja lá o que for, isto tem que ter consequências. Isto tem que implicar um choque frontal do género. Olha, vamos lá devagar, porque quando eu te responder assim, eu agradeço que tu me respondas da mesma maneira. É melhor uma pessoa ter uma discussão frontal do que ter uma discussão com meias palavras, porque aí está a ver o que é que dá. De resposta torta em resposta torta, acaba-se sempre com alguém a dizer, olha, porque há 2 anos, quando nós estávamos a discutir acerca de qualquer coisa, não vai a lado nenhum.
E porque sim não é resposta, não é?
Às vezes é. Oh, não devia, mas às vezes é. Pronto, está a ver quando nós estamos numa de preguiça como pais e não nos. E há, bom, e às vezes nem é só preguiça, é não termos os argumentos indispensáveis para sermos ali irrefutáveis nos, naquilo que temos para dizer. O porque sim é qualquer coisa do género. Pronto, vamos ficar com a discussão por aqui se estiveres de acordo. O problema é que há algumas crianças que sabem que há pais que têm programas chamados Porque Sim Não É Resposta e que dizem, pois, mas porque sim não é resposta, mas enfim.
Amanhã estamos cá, de novo. O Eduardo Sá, e Ricardo
quero
Conceição.
Quero reforçar que a Ana Filipa não tem mau feitio.
Ai,
foi
agora?
Só,
não, agora
foi
já.
Só para introduzir aqui elementos para a conversa.
Tivemos aqui 15 minutos a falar sobre isso. Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.